Muito bem, vamos fazer uma oração agora? Faz assim com seus braços. Oh, glória a Deus. Pai, adorado é o teu santo nome, santificado é o teu reino, bendita é a tua vontade, soberano é o Senhor, o Criador do céu e da terra. Nós estamos congregados em um nome do Senhor Jesus. Todo louvor desse lugar pertence a ti, Senhor. Honra, majestade, poder, glória e domínio para todo sempre pertence a ti, Senhor. E agora nós vamos fazer a meditação bíblica na palavra do Senhor. E nós convidamos o Espírito Santo, convidamos o Senhor a estar ministrando as nossas vidas, trazendo revelação, conhecimento, unção para a tua igreja, abençoando teu filho, tua filha, agraciando todas as pessoas aqui, Senhor. Oh, Jesus, tu és maravilhoso, a tua presença nos traz alegria, alegria perfeita que vem do Senhor, meu Pai. Obrigado, Jesus, por tudo. Nesta noite nós convidamos que o Senhor esteja curando pessoas doentes, libertando pessoas oprimidas, colocando pessoas em liberdade, tirando do cativeiro e glorificando o teu santo nome. Senhor, recebe agora a nossa oração, o nosso clamor, e a tua palavra venha nos ensinar, nos educar e nos abençoar, em um nome de Jesus. Diga amém, igreja.
Amém.
Glória a Deus. Podeis estar assentados em o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19. Toda a igreja, os irmãos que trouxe a Bíblia, também aqueles irmãos que estão em casa nos acompanhando pela rádio, é bom que todos, né, congregados aqui, e aqueles que estão congregados também em casa, aproximem-se. É um momento especial de nós meditarmos na palavra. Fala para o teu irmão, que bom que você está aqui. Glória a Deus. 10, 20, 19. Hebreus 10, 19. Todos acharam? Amém? Presta atenção nessa palavra, irmãos. Esse texto, na verdade, diz o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Esse texto diz o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. É um privilégio a gente poder acessar, aproximar de algo tão importante, tão querido por nós. É muito gostoso isso, não é, irmãos? A gente, né, quer estar perto de algo bom. E hoje, algo muito mais maravilhoso, mais do que bom, é o privilégio de sentir a presença de Deus e estar perto, poder se aproximar das coisas de Deus. Vamos ler o texto da palavra. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde, irmãos? Para entrar no Santo dos Santos. Através do quê? Através do sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e a boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse é o texto para nós meditar, o privilégio de poder acessar a Deus. Queridos e amados irmãos, o homem, no Velho Testamento, ele, para se aproximar de Deus, ele tinha que, muitas vezes, fazer uma oferta de purificação pelo seu pecado. Ele sacrificava um animal, para ele fazer também a purificação dos seus pecados, ele fazia sua confissão, e então era imolado normalmente um animal para o sacrifício. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, no Velho Testamento, era de costume o pecador ele sacrificar. Na Velha Aliança, era essa prática. Mas graças a Deus, queridos, que nós estamos na Nova Aliança. O Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, em João 3,16, a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu Seu Filho unigênito. E Jesus então foi enviado a essa terra através de Deus Pai. E quando Jesus completou a idade de 30 anos, que Ele se dirigiu ao Rio Jordão para o batismo, quando Ele chega próximo do Rio Jordão, João Batista profetiza e fala para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava chegando a promessa de Deus, o Cordeiro Santo, que passaria pela cruz, e ao passar pela cruz, estaria derramando o seu sangue, fazendo uma aliança com o homem, e através do seu sangue, ele estava abrindo um caminho para nós nos aproximar de Deus Pai. De maneira que hoje, queridos, nós não precisamos mais sacrificar animal nenhum. Qual que é o nosso sacrifício? O nosso sacrifício hoje é meditar na palavra, orar, confiar, crer, e mediante a fé, através do ato sacrificial de Jesus, nos aproximar de Deus Pai. Porque esse caminho já foi aberto. Então, se alguém chegar em você e falar assim: olha, é bom que você acende uma vela aí, porque teu caminho está meio escuro. Não. Contrário disso, meu caminho não está escuro, ele está iluminado por Jesus. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Então você tem a luz. Ah, mas é bom você fazer aí uma ofertinha de qualquer coisa para que talvez o teu caminho se abra. Olha, o meu caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14,6. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não tem nada de acender isso, acender aquilo, sacrifíciozinho aqui e acolá. Jesus fez o sacrifício perfeito, e agora nós, como cristãos, que já aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso pastor, Então nós podemos agora, através de Jesus, pelo caminho aberto, isso é, pela aliança, pelo sangue que Ele derramou na cruz. Agora, irmãos, a Bíblia diz que nós podemos ter intrepidez para entrar lá no Santo dos Santos e adorar o Senhor. Nos aproximar, nos achegar de Deus. Querido, você está aqui nessa noite. O versículo 20 fala que pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pela sua carne, pelo sacrifício dEle que foi feito e é perfeito. Versículo 21 de Hebreus 10, que nós temos o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hoje, meu irmão, quando, mediante a fé, nós nos dobramos, né? Nós nos quebrantamos e nós então nos aproximemos de Jesus. Jesus é o grande sumo sacerdote. E Jesus traz as mãos marcadas, traz os pés marcados, e o sangue dele é testemunha em toda a terra. Então, através desse sacrifício real, perfeito, santo, agradável aos olhos de Deus, nós temos essa confiança, e a Bíblia nos está orientando aqui que nós podemos ter intrepidez. Você pode ter intrepidez na tua dificuldade. Você tem que orar na tua alegria. Você tem que adorar. Adore, ore, fale com Deus. Ah, pastor, mas será que não tem nada que vai segurar a minha oração? Às vezes algum espírito pode querer segurar a minha oração. Irmão, nada vai segurar aquilo que é consagrado pelo sangue do Cordeiro. Nada vai segurar, vai reter algo que é abençoado por aquilo que Jesus já estabeleceu. Amém? Amém. Já está estabelecido, a aliança já está feita. Jesus é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí no versículo 22 de Hebreus 10, aonde a palavra de Deus nos ensina: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Olha aqui, querido, em plena certeza de fé. Irmãos, quantas pessoas desanimam por ter uma mente, às vezes, cheia de acusações, às vezes está com um sentimento de culpa. Tudo que ela vai fazer, ela se sente culpada, condenada. E ela não tem o conhecimento da palavra de Deus, e ela fica ali então encolhida. E aquele ventinho maligno fica falando no ouvido dela: você não merece, você não tem direito, você é um escravo mesmo, você não vale nada, você não tem direito de receber, você não pode ser abençoado. Essa voz não é de Deus, irmão. Essa voz não é do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui, com plena certeza de fé. Acredite, o caminho foi aberto, a aliança foi estabelecida, a nossa consciência, ela é purificada no sangue de Jesus. As nossas vestes de salvação foram doadas por Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos despir das coisas sujas. Nós devemos nos despir das coisas imundas. Nós devemos nos despir até dos costumes errados, das práticas erradas. Nós devemos abandonar o pecado. É verdade que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina, queridos, que Se nós dissermos que nós não temos nenhum pecado, nós somos mentirosos. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. Então, quando ele reconhece, ele se achega a Deus, essa consciência se limpa, essas vestes imundas são tiradas. Aí o homem, ele se tira aquela coiseira suja da vida dele, ele se torna uma pessoa lavada, purificada, redimida, santificada, justificada pelo Senhor. A pessoa é marcada por Jesus. E a palavra de Deus fala, no próprio versículo 22, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina, nos exorta e ela também nos lava. A palavra de Deus também nos lava. E nós caminhamos por meio da fé, ligados em Deus através de Jesus, somos lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Então, nessa noite, você pode ter intrepidez no teu coração. Você pode ter certeza. Por que viver na dúvida? Ah, pastor, meu irmão, tira essa dúvida do coração. A Bíblia está dizendo, aproximemo-nos. Quero que você guarde isso no teu coração nessa noite. Aproxime-se de Deus. Por quê? A Bíblia manda aproximar, porque a presença de Deus, ela é maravilhosa. A presença de Deus, querido, ela nos traz autoridade. A Bíblia fala no versículo 8 do capítulo 4 de Tiago, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Olha aqui, ó, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quando nós nos achegamos, nos aproximemos de Deus, esse caminho que foi aberto por Jesus, esse sacrifício perfeito, nós somos renovados, nós somos purificados, redimidos. Então nós nos achegamos, Ele se achega a nós. A presença de Deus traz para a nossa vida santidade. A presença do Senhor nos santifica. É diferente da obra das trevas. Os espíritos que vivem nas trevas, ele conduz as pessoas para o mal, conduz as pessoas para o pecado, conduz as pessoas para o erro. E além de ele conduzir as pessoas para as coisas erradas, ele busca a glória para ele, para desviar a pessoa de glorificar o verdadeiro Senhor, que é digno da verdadeira glória. Essa é a meta do inimigo. Mas nessa noite, Deus está nos iluminando pela sua palavra, e que nós podemos nos achegar a Ele. E Ele se achegará a nós. E a Bíblia está dizendo, purifique as mãos, e vós que sois de ânimos dobres, limpai o coração. Deus vai se achegar em você, a voz de Deus tem falado com você, Ele fala contigo, e se você der ouvido à voz do Senhor, escutar a voz do Senhor, e esse interesse no teu coração pelo Senhor, querido, fará com que todas essas coisas ruins sejam expulsas da tua vida. Porque onde Deus habita, aonde o Senhor passa a morar, a santidade de Deus, ela vem e ela é estabelecida em nós. Às vezes você está começando a caminhar na fé, você olha assim para a palavra e diz, mas parece que é difícil, hein, pastor? Parece que eu não consigo. Querido irmão, através da fé você consegue. Uma fé crescente na presença de Deus com a presença do Espírito Santo te ajudando, você vai conseguir. Você vai vencer isso. É necessário que o coração esteja desejoso por Deus. Você nessa noite está cheio de desejo no seu coração de aproximar verdadeiramente de Deus? O que Deus tem que é puro, santo, é do teu interesse? Isso é interessante para você? É importante você refletir. Se essas coisas não são interessantes para você, vai mal a tua vida. Se essas coisas não forem interessantes em se achegar a Deus e aceitar tudo isso, se você não tem esse interesse, as coisas não vão bem para você. Você está envolvido com obra de trevas. Os teus olhos não estão bem iluminados. E a tua vida está muito envolvida com as coisas ruins. Está envolvida com coisas más. Mas se você tem no seu coração o desejo de se achegar, e você nessa noite está desejoso, você está com aquela sede assim, olha, eu quero me saciar em algo de Deus. Deus é bom. Deus é amor. Deus é fiel. Deus é santo. Ele é justo. Se você tem desejo e você tem fé, você pode receber. Porque a promessa é essa: chegai-vos, e ele chegará a vós. Não é isso que a Bíblia está falando? Agora, nós podemos olhar para a Bíblia e nós podemos ver a história que todos vocês aqui talvez conheçam, a história do homem Zaqueu. O Zaqueu, todos os irmãos sabem, no capítulo 19 de Lucas, versículo 1, a Bíblia fala que Jesus, ele entra na cidade de Jericó. E a Bíblia fala no versículo 2 que naquela cidade havia um homem chamado Zaqueu. Aquele homem, ele era maioral dos publicanos. Ele era rico. Ele era um dos chefes dos cobradores de impostos. Ele era um cara que tinha uma posição assim, elevada, né? Ganhava muito bem. Agora, esse homem, ele tinha problemas, ele era condenado pela sociedade, era mal visto pela sociedade, ele era chamado de pecador. A Bíblia fala que o povo ficou assim até revoltado. O versículo 7 desse texto, de Lucas 19, a Bíblia diz: todos que ouviram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha como era a fama desse homem. Ele era um pecador. Então essa era a descrição de Zaqueu. Quando alguém passa perto de você, e você está com a companhia, você olha assim e fala: cuidado com essa pessoa aí, esse cara é perigoso. Esse cara é desonesto. Essa pessoa é malandro. Já viu isso? Zaqueu era assim. Olha a condição desse homem, irmão. Que estado horrível a condição dele. Então ele não era bem visto. Mas aquele homem ouviu falar de Jesus. Jesus vem entrar na cidade dele. E quando Jesus entra na cidade dele, a Bíblia fala no versículo 3... que ele procurava ver quem era Jesus. Só que ele não podia, por causa de uma grande multidão. E ele era um homem baixinho. Ele era bem pequeno, em miniatura mesmo. Então ele sumia no meio da multidão. Para ele ver alguma coisa, ele tinha que subir a algum lugar. Ele tinha que subir porque ele não via. Ele era baixinho, pequenininho. Sumia no meio da multidão. Quantos de nós, queridos, Às vezes tem momentos na nossa vida que nos sentimos pequenos, condenados, humilhados. Existem fases na nossa vida que algo quer nos condenar, nos destruir, né? E nos matar, quer fazer da gente uma pessoa humilhada. E Zaqueu, além dele ser assim tão condenado por aquela sociedade, ele ainda era pequeno, sumia no meio da multidão. Então era difícil para ele. Mas o Zaqueu tinha algo importante. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele queria conhecer. Ele queria se aproximar. E ele estava querendo se achegar. Quantos aqui nessa noite quer se achegar mais? Você quer estar mais próximo de Jesus, mais próximo das coisas santas de Deus. Você tem olhado para a tua casa, você fala, minha casa precisa mudar algumas coisas, minha família precisa mudar, não está certo, é muito palavrão, é muita coisa ruim nessa casa, é muita bebidaiada, é um alcoolismo só, é muita ruindade nesse campo aqui. Você tem visto que precisa haver uma mudança. E a vida pessoal, as coisas precisam haver uma mudança. Se precisa haver uma mudança, olhe, querido, olhe o desejo que havia no coração desse homem. A condição não era boa. Mas havia dentro dele um desejo. Fala para o teu irmão, qual é o teu desejo hoje? Você está com sede de Deus, irmão? Sentir a presença de Jesus. Aquela alegria do Espírito Santo. Dá um abraço prazeroso em Deus. Amados, Zaqueu, ele não podia. Aí no versículo 4, ele toma uma decisão. Ele tem uma atitude que nós precisamos ter. Nós precisamos correr para Deus. Urgente, nós precisamos nos aproximar de Deus. Urgente, nós precisamos desligar coisas da nossa vida para se ligar a Deus. A Bíblia não está dizendo chegai-vos a Deus? Então nós temos que muitas vezes nos desligar de certas coisas ruins que estão em volta de nós e nos conectarmos com Deus. As pessoas hoje, elas andam conectadas no sistema, né? De internet. Aonde elas chegam e não estão tá conectadas, elas ficam desesperadas. Principalmente os viciados. Eles ficam doidos porque está desconectado. Ai, querido. Que nessa noite você tenha uma loucura santa e você queira realmente se conectar em Deus. Senhor, eu estou apaixonado. E você começa a orar, a falar com Deus, chamar assim. Ó. Sabe esse celularzinho que você aperta? Ai, pega aí, liga. Essa sede. E aquele desejo de ver. Ai, será que ele recebeu a minha mensagem? Ai, não recebeu. Está azulzinho, não está. Ai, não viu. Viu. Essa é a nossa geração. Queridos, o Zaqueu estava assim, com tanta vontade dentro dele, que a Bíblia fala, no versículo 4, que ele correu. Ele adiantou, ele subiu numa figueira, ele queria vê-lo, ele tinha que passar por aquele lugar, ali era o lugar dele passar, falou, Jesus vai passar aqui, então é aqui que eu vou esperar ele, é aqui que eu quero estar conectado, eu vou ficar aqui, e ele ficou ali na brecha esperando, em cima da árvore, porque ele era baixinho. Tem hora, queridos, que em beira de rio aí as pessoas sobem lá no morro para poder conectar. não é verdade? Conecte-se a Deus, se achegue, se aproxime, o caminho está aberto, o pecado foi perdoado, o sangue de Jesus já fez a aliança conosco. Precisamos ter essa consciência de fé, essa certeza. Zaqueu teve a certeza, correu, foi, e a Bíblia fala no versículo 5 que quando Jesus chegou àquele lugar, ele olha para cima e ele disse: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa, eu vou estar lá com você, eu vou repousar lá na sua casa. Olha que maravilha, irmãos. Jesus vai para a casa dele, ele está conectado, ele, ao correr, ele tem um encontro, ao aproximar, ele se encontra. A palavra de Deus fala, né, no versículo 8, que quando Jesus estava na casa dele, o versículo 7 nós já lemos que o povo estava lá criticando, mas no 8 a Bíblia diz que Zaqueu, quando Jesus estava lá na casa dele, ele se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho roubado ou defraudado alguém, eu quero restituir. Olha como a presença de Jesus muda a nossa vida. Olha como a presença de Deus, ela traz na nossa vida uma mudança. Ele se achegou, e quando ele se achegou, Jesus se achegou a ele. É o que está escrito em Tiago: achegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Ele se conectou. A santidade de Jesus começou a mudar a vida dele. Existe um ditado popular que as pessoas falam: me diga com quem você anda, eu vou te falar quem você é. Por causa das influências, por causa dos costumes, com quem você se relaciona. Um pouco que Zaqueu começa a se relacionar com Jesus, pronto, Senhor, ó, eu estou disposto a restituir, devolver aquilo que nem é meu, ou se eu tenho pegado de alguém, eu quero mudar, eu não quero mais viver essa vida. Você está percebendo a diferença como é andar com Jesus, querido? Andar com Jesus é diferente. Andar com Cristo é mudança mesmo. Porque a presença dele nos transforma. Jesus é maior do que a religião, amém, queridos? A religião, ela te traça um monte de regras, e a religião fica forçando você. Agora, se você andar com Jesus, a presença de Jesus, os seus conselhos te influenciará, vai trazer santidade, vai mudar a tua vida, e mais, a obra das trevas vai fugir de você. Porque aonde Jesus está, tem luz. E tudo que está na luz, querido, ele aparece. Na luz não se esconde nada. Amém, meu irmão? Amém. Então vale a pena se aproximar, estar com Jesus. E a Bíblia fala no versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Aí Jesus cita ele como filho de Abraão. O que Jesus está dizendo? Falou: olha, esse homem é um homem que tem fé. Porque Abraão é o pai da fé. Ele é o pai da fé. A fé faz você romper barreiras. Tuas atitudes faz você correr para os braços de Deus quando você tem fé. A fé te transporta para Deus. Chegai-vos. Tenha intrepidez no seu coração. Às vezes, querido, você poderia estar desfrutando de grandes bênçãos de Deus, mas você não se aproxima, não se achega, não se dobra, não ora, não busca, não se quebranta, você não para Deus. Às vezes, superficialmente, de vez em quando, você diz: ô Senhor, me socorre, ó, estou precisando dessa bênção aí. Mais do que isso, a Bíblia diz: nos aproximemos de Deus. Amém? Eu quero encerrar essa pregação. O Salmo 73 da Palavra de Deus, versículo 28. O Salmo 73, versículo 28. A Palavra de Deus diz assim, ó: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Então veja bem, amado, quanto a mim, o escritor está dizendo, bom é estar junto a Deus. Você tem se ajuntado a Deus? Se achegado, aproximado? Eu quero que você reflete nessa noite. Hoje é um dia de reflexão. A Bíblia, ela é um espelho diante de nós, porque o espelho é isso. Quando a gente olha, a gente vê a nossa beleza, né? E vê também todos os nossos tracinhos de defeito. O espelho é isso. Então, quando você está na igreja, uma igreja que prega a Bíblia, a palavra, aí é o espelho, e você está diante dele: olha, essa palavra está dizendo isso comigo, minha prática está errada, meu costume está errado, eu estou valorizando coisas erradas. Por isso, querido, que diante desse espelho é que a gente vai buscar a mudança. Por que que esse homem disse: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor? Nele eu vou pôr o meu refúgio. Porque Deus, ele olhava, ele vê os seus defeitos, e no Senhor ele vê a sua segurança. Quanto mais nos aproximemos de Deus, mais veremos a nossa segurança e também nos veremos aonde precisamos corrigir. Olha Jesus na casa de Zaqueu. Jesus chegou lá e imediatamente ele viu que ele precisava fazer o quê? Restituir. Então quem se achega a Jesus vai mudar de vida mesmo. Quem se aproxima com um coração sincero diante de Deus e se achega, Deus vai se achegar. E Deus se achegando, a vida daquela pessoa vai mudar. Alguém olha e diz: ah, esse cara aí não valia nada. Isso era um drogado. Isso aí era um bêbado. Isso era um prostituto. Isso aí era um macumbeiro horrível. Esse cara vivia fazendo macumba para os outros. Agora, olha, agora ele mudou, ele começou a ler a Bíblia, ele foi para a igreja, ele abriu o coração, agora ele se converteu, agora ele está aí até querendo falar coisas boas para a gente. Agora ele quer até mudar a gente. Muitas pessoas não entendem isso. Mas a verdade, querido, é que quem se achega a Deus é iluminado, é mudado, é transformado, é abençoado mesmo. Então vale a pena se achegar, vale a pena romper com aquilo que está te embaraçando, querido. Às vezes você deixa de orar por umas voltinhas aí nessa avenida da vida aí, ó, e você fica aí amarrado com essa avenidinha da vida, e essa avenidinha da vida vai te enrolando, te enrolando. E aí, se você não tiver em Deus e você morrer, para onde vai seu espírito? Isso é sério, irmãos. Para onde vai sua alma, meu irmão? Se você está aí com essa vidinha aí embaçada, embolada, não decide, fica aqui, fica ali, namora aqui, namora lá, né? fica pegando o que não é teu, mexendo com coisa que não é tua. Filho, acorda para a vida, se achegue, se refugie em Deus. Amém? Toma medidas, se aproxime, se achegue. Olha, bom é estar no Senhor, se refugiar no Senhor, porque estando no Senhor, proclamaremos as coisas boas de Deus e desfrutaremos das suas coisas maravilhosas. Amados e queridos irmãos, Salmo 95, a Bíblia diz, versículo 1, além de nós nos achegar, além de bom estarmos já em Deus, nós devemos permanecer no Senhor. Você vai tomar uma decisão hoje na tua vida, você deve permanecer em Deus. O Salmo 95 fala, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. Vem, cante ao Senhor com júbilo, celebra a tua rocha, tua segurança, o teu refúgio, diga amém.
Amém.
Da nossa salvação. Todos os dias devemos nos alegrar em Cristo, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Ele rasgou o véu da separação, Ele nos ligou a Deus Pai, Ele fez a aliança, Ele é, Ele era e Ele será sempre. A Bíblia fala em Hebreus 13, versículo 8. Ele é o mesmo de ontem e de hoje. Ele é. Então se achegue, se aproxime, venha, cante com júbilo a Ele. Versículo de número 5. Aliás, versículo 5 não. Versículo 6. A Bíblia diz, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Não foi Deus que te criou? Não é Deus que te deu vida? Não é Deus que te deu a oportunidade de estar aqui hoje? É Deus que está te dando essa oportunidade. Então, querido, se firme, celebre, agradeça, se achegue, manifeste a tua fé. A Bíblia fala no versículo 7, Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Você é ovelha de Jesus? O irmão leu agora há pouco aqui, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Embora você vê, ah, o mundo está conturbado, pastor, mas a voz de Jesus está aí. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E versículo 7, né? O final do versículo 7 fala, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Às vezes o Senhor está chamando, está dizendo para vir, a Bíblia está aconselhando se achegar, e Deus vai se achegar, e a pessoa está ali dura, de coração, está assim, né? Ah, mas procurando escapar, procurando fugir, procurando sair. Ô, meu irmão, já pensou a hora que você estiver em apuros, e você começar a orar, e Deus falar assim, não te conheço, não, tampar o rosto aqui. Aí tampa o rosto do outro lado, ah, não te vê, não sei quem é você, não. Então, se Deus fizesse isso, por que ter essa reação? Moços que estão aqui, por que que vocês querem preencher o coração em coisas que não são provenientes de Deus? Endurece tanto a vida. Deus tem falado com você. E Deus vai usar a Bíblia. É a palavra. Amém? Então, abra, se entregue. Vamos ficar de pé nessa noite. Então, olha, a Bíblia fala que nós devemos se aproximar, se achegar, nós devemos desejar como Zaqueu desejou, e nós devemos permanecer. E nós devemos então cantar júbilos ao Senhor. E nós devemos então abrir bem os nossos ouvidos e não endurecer. Amém? Amados, completando essa palavra, a Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos. Sabe que eu percebo que Deus é aquele que sonda os nossos corações. Então alguém diz assim: olha, a única pessoa que eu se curvo nessa vida é Deus. Eu só me curvo para Deus, mas para ninguém. Eu não é desse jeito, irmão. Isso é falta de humildade. Isso é soberba. A nossa humildade começa aqui, ó. Eu estou olhando para você, eu sou um pastor dependente das pessoas. E todos que estão aqui são dependentes um do outro. Eu sou tão dependente, que depende do lugar que eu vou pregar, eu não vou sozinho, eu levo minha esposa. Porque ela junto comigo, ela me traz segurança. Já falei isso para ela. Mas o senhor não é homem, pastor? Eu sou homem. Mas não significa que eu não sou dependente. Eu sou dependente. E todos são dependentes. E não importa o nível de sociedade que você vive. E não importa o cargo que você exerce ou naquilo que você trabalha. Não importa as divisas que você carrega. Você é um ser humano. Você é um ser humano. Eu me lembro, irmãos. Vou contar esse testemunho rapidinho. Eu era moço. E eu tinha uma moto. Eu ia trabalhar 3 horas da manhã no frigorífico. E era estrada de terra. E mês de janeiro, choveu muito, mas muito mesmo. Aí eu ia descendo, e o farol da moto embaçou tudo de barro, até eu chegar. Aí aquela lama. E naquele tempo, o Corcel 2... LDO era um dos melhores carros que tinha. Era o top daquele tempo. E está ali parado, e o cara já desanimou, nem ia mais. Eu não sabia quem estava lá dentro, vidro tudo escuro, chuviscando. Eu parei a moto, desci no meio daquele barro, falei: eu vou ajudar essa pessoa. Aí, eu estava com o uniforme do trabalho. E o meu uniforme sujou. Uniforme frigorífico, branquinho. Ele sujou. Aí a pessoa que estava dentro do carro viu. Eu cheguei perto e falei: ó, eu vou te ajudar. Eu vou forçar aqui, o senhor vai acelerando aí, o senhor vai sair daqui. Aí ele pegou, deu partida no carro. E ele não se identificou e nem eu. E eu ajudei ele, fui firmando, ele pegou um lugar mais duro, saiu e foi embora. Eu fui lá na minha moto, tudo melecado, dei partida e fui pro frigorífico. Cheguei lá, entrei, pedi uma outra roupa lá emprestada, trabalhei. Aí passou o dia, me chamaram lá. Aí eu falei: o que está acontecendo? Eu não sabia quem era a pessoa. Aí, aquele homem na sala dele falou: você não sabe quem eu sou, né? Eu falei: não, não sei quem é o senhor. Ele falou: eu sou o gerente geral da rede de frigorífico. e eu quero dar aumento de salário para você. Eu sou aquele homem que você ajudou a empurrar o carro de manhã. Você parou no meio daquela lama e você me ajudou. Sabe, irmãos, eu podia passar bem e largar para lá. Por que eu ia me melecar mais? Já estava. Quantas pessoas que nem cumprimenta, nem bom dia fala. Isso é falta de humildade. Essa segunda parte, eu estou falando isso, porque às vezes nós achamos que nós devemos só chegar a Deus e não se achegar mais em ninguém. E isso é mentira. Você precisa se achegar à sua família. Tem coisas que você precisa pedir perdão para a sua família, você precisa se reconciliar com a sua família, você precisa amar a tua família, porque isso vai fazer efeito na tua vida aqui diante de Deus. Não queira ser melhor que os outros. Seja humilde, irmão. Se humilhe diante de Deus, seja humilde diante dos irmãos, diante das irmãs, dos jovens, das crianças, da igreja. Seja humilde. A Bíblia fala sobre honra, honrar os velhos, honrar as pessoas mais velhas, os mais maduros. Seja humilde. Fala para o teu irmão, seja humilde. Seja humilde. E outra coisa, humildade faz a gente reconhecer. Se a pessoa não reconhecer o erro dela, ela não é humilde. Se ela continuar perto de você, não, eu sei que deve, não é eu, foi você que errou, não é eu, não é eu. E ela continuar, não vem falar que é só espanhol, não, pelo amor de Deus. É falta de humildade. Então, nessa noite, é uma noite oportuna de nós nos achegarmos a Deus, de nós nos humilharmos para Deus e nós também termos atos de humildade diante das pessoas, diante com quem convivemos, e ser melhor, tratar melhor, viver melhor, honre as pessoas melhor. A Bíblia diz, como eu posso dizer que eu amo a Deus, que não vejo, e digo que amo meu irmão, que vejo, e na verdade eu não amo. Eu não estou amando meu irmão que eu vejo, como que eu posso gritar e dizer que eu amo a Deus que não vejo? Então, queridos, é interessante a Bíblia. A questão do tratamento, da honra, começa aqui, ó. Quando a gente despreza um ser humano, ele é a imagem, a semelhança de Deus. Nós estamos desprezando quem? A imagem de Deus. Quando a gente está desprezando uma pessoa, a gente está desprezando a imagem, a semelhança do Criador. Isso é sério. Hoje é uma noite de tratamento. Se achegue a Deus, procure consertar essa falta de humildade. Você verá quanta coisa vai mudar na tua vida. Eu quero orar com vocês nessa noite. Nós vamos encerrar agora num período de oração. Quero convidar minha esposa a estar aqui perto de mim. Se você quiser aí pegar na mão da sua família, pegue. Nós vamos juntos agora orar ao Senhor. Feche os seus olhos. A Bíblia nos ensina a ter intrepidez. A Bíblia nos ensina a se achegar. Então se achegue a Deus, coração limpo, consciência pura, com certeza, com desejo real de querer Jesus. Eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero a palavra, eu quero a presença da luz de Cristo na vida, no lar. Maridos, talvez você ande emburradão aí, ó, com a família, quebranta esse coração, rapaz. Ô meu filho, quebranta. Deus te deu uma família linda, perfeita, saudável. Vive essa fé, vive esse amor. Se limpa nessa noite, porque Deus tem algo muito maior para você. Não seja orgulhoso, orgulhosa. Se quebrante. Sua família é herança do Senhor. O Salmo 127 fala que os filhos são herança do Senhor. Tua esposa ao redor da tua mesa é como o rebento das oliveiras. Ela é uma bênção, querido. Vamos orar. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Pai de amor e graça, quão fiel é o Senhor, quão verdadeiro, quão bendito e maravilhoso és tu, ó Pai. E através da pessoa bendita do Senhor Jesus, do sangue do Cordeiro, da misericórdia de Deus, por esse caminho que o Senhor nos abriu, nós nos achegamos ao Senhor agora, por meio da fé. Oh, meu Deus, usa mais uma vez de compaixão, de misericórdia, para com todas as pessoas que estão aqui, para com todas as pessoas que estão lá em casa. Pai de amor e graça, que a tua presença agora, ela se achegue a esse coração que precisa do Senhor, que precisa da unção do teu Espírito Santo. Meu Pai, transforma este homem, transforma esta mulher, transforma esse casamento, transforma essa família, perdoa os pecados confessados, cometidos, consciente ou inconsciente. Que o sangue de Jesus passe agora sobre a vida de cada um, sobre a mente de cada um, sobre cada pessoa agora. Pai, nós oramos em o nome de Jesus, essa pessoa que está se achegando ao Senhor e está dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do meu lar, tem misericórdia da minha família. Oh Senhor, restitui essa união, restitui esse relacionamento e abençoa, meu Pai. Tua presença é maravilhosa. Ela mudou a vida de Zaqueu, ela transformou a vida de Paulo quando o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco. Tua presença é o que eu quero nessa noite, que o Senhor vem, que a tua presença venha, que a tua presença marque o coração do teu filho e marque o coração da tua filha. E cada pessoa aqui nessa noite seja abençoada, Senhor, para uma nova etapa na sua vida, para uma nova etapa de mudança, de transformação na sua vida. Pai, nós oramos agora e nós nos rendemos a ti, ó Pai. Nós nos entregamos a ti, Senhor. Esses 15 dias que passamos aqui orando, como é gostoso orar, Senhor. Como é bom sentir a presença do teu Espírito Santo. Como é bom estar no teu altar, Senhor. Continua conosco, continua nos abençoando, continua no meio do teu povo, ungindo, agraciando, e que o teu Espírito nos guie, nos direcione, nos oriente e nos conduza no caminho da verdade, em adoração ao Senhor. Pai, nós entregamos tudo no teu altar e nos apropriamos agora da bênção, da graça, da vitória do Senhor para a nossa vida. O Senhor é a nossa rocha, nosso escudo, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso caminho e nossa paz. Por isso preenche, Senhor. Visita os nossos lares agora, Jesus. Lá é o lugar que o Senhor deve estar conosco, Pai. O nosso trabalho, ser conosco nessa jornada, Senhor. Preenche, Jesus, e derrama sabedoria no meio do povo. e acampa os teus anjos para livrar, guardar e abençoar. Em o nome de Jesus, todos os que crê na vitória, na bênção e na graça do Senhor, começa a aplaudir o Senhor Jesus, que é digno de toda a glória. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus, por esse amor tão grande e maravilhoso do Senhor, meu Pai. Obrigado, Jesus. Amém.